Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado vai analisar projeto que assegura sigilo de informações pessoais a mulheres vítimas de violência doméstica.
Senadores da oposição questionam o governo sobre cumprimento de regras do novo arcabouço fiscal.
27 jovens senadores concluem atividades no Senado com a apresentação de 3 sugestões de lei.
Boa noite.
Boa noite.
O novo arcabouço fiscal, regra que limita os gastos públicos, deve ser sancionado pelo presidente Lula nos próximos dias.
O governo aposta na aprovação da taxação de investimentos em paraísos fiscais para zerar o déficit fiscal já no ano que vem. Mas a oposição diz que o governo não vai cumprir as novas regras por falta de receitas. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente Lula deverá sancionar nos próximos dias o chamado arcabouço fiscal, que vai limitar o crescimento das despesas ao aumento de receitas, em substituição ao teto de gastos, que tinha como parâmetro a inflação. O marco fiscal também prevê que no ano que vem o governo não terá déficit, alcançando superávit em 2025 e 2026. Mas o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, alertou que o país só não terá rombo nas contas públicas se aumentar ou criar impostos, ao citar o déficit deste ano superior a 145 bilhões de reais.
E o governo está contando com uma série de ações que sequer foram apresentadas ainda ao Congresso Nacional. Aí vem a questão, por exemplo, da taxação do comércio eletrônico. O governo começa a taxar, depois volta atrás.
Para zerar o déficit, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, pediu à oposição para aprovar o voto de desempate em ações tributárias, que poderá render 59 bilhões de reais por ano, e a taxação de investimentos de brasileiros em paraísos fiscais.
Nós temos as receitas previstas, basta eles votarem junto conosco, tributando os mais ricos desse país. E aí você tem todas as receitas previstas. É por isso que nós pedimos para o projeto de lei a tributação de offshores e por MP a tributação de onshores.
Mas os 13 bilhões e meio de reais da taxação das offshores vai compensar a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.640 mensais.
O senador Cajuru, do PSB de Goiás, pediu que o governo federal faça uma avaliação rigorosa do modelo de pacotes de viagem flexíveis diante da crise gerada pela empresa 123 Milhas, que suspendeu pacotes e emissão de passagens da linha promocional previstos para o período de setembro a dezembro.
O parlamentar ressaltou que, nessa fase de reconstrução do Brasil, segurança e confiabilidade são fatores vitais em todas as áreas, sobretudo em um setor como o turismo, que hoje responde por 8% do PIB brasileiro. Cajuru criticou a 123 Milhas por não dar outra opção aos clientes lesados sobre a forma de ressarcimento dos valores gastos com a empresa. O senador lamentou que a 123 Milhas tenha destruído os planos de muitas pessoas.
Ou seja, dane-se se o sonho de quem comprou a viagem para a lua de mel, passar o Natal com a família, visitar pai e mãe, levar o filho para conhecer os avós ou desfrutar de férias planejadas com antecedência. É um acinte, uma aberração.
O Senado vai analisar um projeto que assegura às mulheres vítimas de violência doméstica e aos dependentes o sigilo de suas informações pessoais que constarem nos bancos de dados públicos.
A ideia é proteger ainda mais as vítimas desse tipo de crime. Repórter Alexandre Campos.
Para evitar que as informações pessoais da mulher vítima de violência doméstica e de seus dependentes possam ser usadas indevidamente, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, apresentou um projeto para garantir o sigilo desse material nos bancos de dados oficiais em todo o país. Tereza destaca que a falta de sigilo pode ser utilizada inclusive pelo agressor para fazer novas ameaças à mulher.
Denunciar um agressor por crime de proximidade, que é isso que, em última instância, caracteriza a violência doméstica, é um ato de muita coragem da mulher. Então, ela tem que estar absolutamente protegida. para que aquilo não seja motivo de renovação do crime.
A proposta exige que o compartilhamento desse material para o acesso a políticas públicas e a medidas de proteção ocorra conforme critérios que considerem a situação de risco envolvida e permite o seu uso para a produção de estatísticas sobre a violência doméstica e familiar.
A pesquisa científica no Brasil está em crise, com resultados que ficam abaixo da média da América do Sul e a fuga de cérebros para outros países.
O assunto foi discutido na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Repórter Floriano Filho.
Segundo Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, o Brasil precisaria investir pelo menos 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento para competir com as economias mais desenvolvidas. Durante um debate na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado sobre o financiamento da pesquisa em instituições federais de ensino, a reitora da UFMG afirmou que a transferência tecnológica é fundamental para o país recuperar o espaço perdido. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, fez um apelo para que haja uma mudança de mentalidade e de hábitos no país em relação à pesquisa científica. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, resumiu em 2 pontos as questões que ele entendeu entre as mais preocupantes após as apresentações dos debatedores.
O incentivo às camadas de menor renda do país para que elas tenham acesso à educação e elas possam também produzir pesquisa. Segundo ponto, a manutenção dessa mão de obra, desses cérebros no Brasil, que a cada dia nós estamos observando uma fuga muito grande, como a reitora citou.
Uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, prevê que o Brasil aumente a cada ano a aplicação de recursos em ciência, tecnologia e inovação até alcançar em 2033 o mínimo de 2,5% do PIB.
Uma sessão no plenário do Senado Federal encerrou o programa Jovem Senador 2023. Os 27 jovens aprovaram 3 projetos que serão analisados pela Comissão de Direitos Humanos.
Uma das propostas estabelece a obrigatoriedade da avaliação auditiva e oftalmológica dos alunos que ingressarem no ensino fundamental. Repórter Bianca Mingotti.
Os participantes do programa Jovem Senador 2023 aprovaram os projetos elaborados ao longo da Semana de Vivência Legislativa em Brasília. Os 27 estudantes foram divididos em 3 comissões e cada colegiado elaborou uma sugestão legislativa. A primeira estabelece a obrigatoriedade da avaliação auditiva e oftalmológica dos alunos que ingressarem no ensino fundamental. Já a segunda proposta institui o mês de abril como o mês nacional de valorização da cultura brasileira. Foi aprovada ainda a criação da Semana Nacional de Paz nas Escolas, a ser celebrada anualmente na semana que compreender o dia 11 de agosto, Dia do Estudante. A jovem senadora de Rondônia, Caroline Discher Martini, destacou a relevância da conscientização das novas gerações sobre os malefícios da violência.
A potencialização dessa atenção nesse quesito, com toda certeza, se disseminará como um fator multiplicador, que também contribuirá para que nas gerações futuras a violência não seja algo tão presente na nossa sociedade.
As sugestões legislativas dos jovens senadores serão apresentadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para se transformarem em projetos de lei a serem votados pelo Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a atuação do Ministério da Educação, o MEC, na coordenação nacional do novo ensino médio. O trabalho também analisou como o Ministério tem se articulado com os sistemas estaduais de educação. O MEC deve apoiar a formação continuada de profissionais e as iniciativas para reduzir as desigualdades. No geral, o TCU concluiu que existe alto risco de o novo modelo não ser devidamente executado ou de ser interrompido. O tribunal determinou que o Ministério implemente solução informatizada para monitorar e avaliar o novo ensino médio, O prazo é de 180 dias. O trabalho foi feito em parceria com a Rede Integrar e teve a participação de 15 tribunais de contas estaduais. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.